Lei dos Fatos.
Chegamos! Já estamos juntos, que bom estar com você aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo, no nosso encontro, nesse momento gostoso que a gente conversa bastante, né? E boas conversas. Eu diria que as perguntas que chegam também são boas perguntas, as respostas costumam ser ótimas, né? As aulas maravilhosas. É o Além dos Fatos no ar, nos ajudando, fortalecendo aí a nossa vida com conhecimento, especialmente da palavra do Senhor, né? E também situações da vida que nos chegam e a gente traz para conversa, mas aplica aí, vai além dos fatos com a Bíblia, a palavra do Senhor. Bom demais. O Além dos Fatos é o nosso point do fim de tarde, não é, Larissa?
É, com certeza, Véry.
Essa linguagem não é muito seu tempo, não, né? Negócio de point, assim.
Point é mais ou menos.
Isso.
Mais ou menos, Véry.
De outros tempos, né? Mas a gente entende, né?
Dá
muito
pra
legal, muito legal. E hoje a gente tá tendo a oportunidade de receber alguém que, olha, eu acho que já faz um tempão, né? Que não passa por aqui?
Faz bastante tempo, Véry. Mas aceitou nosso convite.
Ah, isso é que é importante.
Skype, tecnologia tá aí pra facilitar
isso,
as coisas. Exatamente.
Nos aproximar das pessoas que às vezes não estão tão pertinho territorialmente, mas estão perto, né? Na convivência boa, na pregação da palavra, o mesmo objetivo, né, a mesma esperança que nos move. Estamos falando então dele. Chama você, Larissa.
Pastor Robson Menezes.
Aê.
Bem-vindo.
Oi, pastor.
Muito obrigado, viu, Larissa. Obrigado também, Véry, meu querido amigo Veríssimo. Como
tamo
é
junto.
Bom estar aqui com vocês, né? Pra gente ir além dos fatos, né?
É verdade.
De contas, a gente do lado de cá fica acompanhando vocês aí, que nos conduzem tão bem em temas importantes, necessários, que estão aí na nossa vida, no nosso cotidiano. Obrigado, viu? Me sinto privilegiado de poder participar com vocês.
Não, o privilégio é nosso.
Legal, legal, legal. E vamos, quem sabe numa próxima vez o pastor esteja com a gente aqui, né? No nosso estúdio.
Presencial.
Lugar que o pastor conhece muito bem, né, pastor? Já esteve muitas vezes. Quem sabe volte a estar conosco aqui pra gente conversar sobre outros assuntos aí importantes, como o de hoje, né, Larissa?
Exato.
Qual é a tônica da conversa?
Véry, você vive um evangelho mais teórico ou mais prático?
Que a gente pergunta vai... capciosa.
É. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso também. É, se dá para separar as duas coisas também, Véry. Por enquanto, vamos aqui na nossa enquete.
A pergunta na enquete é a mesma?
Não, não é a mesma. Oh. Eu pergunto aqui na nossa enquete se você que está acompanhando a Rádio Novo Tempo, a gente pelo YouTube também, tem facilidade em falar sobre Jesus para outras pessoas. Você tem essa facilidade em pregar, tá numa conversa e consegue falar sobre a sua fé, sobre Jesus com facilidade? Responde aqui a nossa enquete que está equilibradíssima, Véry. 50-50. Não tá nem 1% para um lado ou pro outro. Tá 50-50. Ah, só foi eu falar. Aí mudou.
Mudou.
Mas ficou por alguns bons segundos aqui. 50-50. Agora a maioria tá dizendo que tem facilidade, Véry. 62% contra 38% que dizem que não tem essa facilidade. Corre aqui pro nosso YouTube, vem participar com a gente, traz a sua pergunta, seu comentário, youtube.com/novotempo-rádio. A gente quer ler seu nome, quer mandar um abraço pra você, a região que você tá falando com a gente também. Coloca aqui no nosso chat, youtube.com/novotempo-rádio.
Agora, com o pastor Robson hoje aqui, eu fiz uma constatação, Larissa.
Qual?
Com os Robsons... Vamos colocar assim.
Já até sei onde vai. Entendi.
Você sempre tem uma pergunta capciosa, né? Não é assuntinho assim de você. É capcioso.
Mamão, não é mamão com açúcar.
Como diria o Tito, né? É capcioso, olha só. Seu evangelho é mais teórico ou mais prático? Muito bem. E a pesquisa mostra isso, né? Que ou flui com facilidade, ou, né, precisa de repente de alguns ajustes para chegar lá. Vamos falar disso então? Vamos aproveitar que o pastor Robson está aqui e explorar bem o assunto. Você já chamou o pessoal para participar, né?
Chamei, tô esperando o pessoal vir para cá. youtube.com/novotempo-rádio.
Espalha. Conta para... Não guarda segredo, não. Conta para todo mundo. Compartilha aí e vamos lá, né? Ó, a pregação do evangelho é destinada a compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com todas as pessoas. Coisa boa isso, né? Este ato de comunicação não se limita a um púlpito, né? Estar na frente de um auditório, de uma igreja, ali falando, pregando, né? Na linguagem do púlpito. Não se limita a isso, ou a um ambiente religioso específico, mas se estende a todos os aspectos da vida cotidiana, onde os cristãos são chamados a viver e testemunhar sua fé. A pregação visa não apenas informar, mas também transformar vidas, oferecendo esperança, paz e um propósito renovado. É, o texto é bonito.
Pois é, Veri. O texto é bonito, falar de Jesus também é bonito, mas tem gente que fica só nas telas, tem gente que fica só nos textos. E aí, Veris?
Agora, por outro lado, tem pessoas que vivem tanto que a vida passa a ser isso. Por exemplo, vão ser missionários também em outras terras. Você gostou dessa experiência, né?
Eu amei.
Viver missão, quer dizer...
Foi um curto período, mas foi muito bom.
Quando você vive missão, espero que o pastor concorde comigo ali no que eu vou dizer agora. Você praticamente passa a ser o evangelho pregado, né? Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. Isso vai despertar alguma coisa nelas, né? Porque você vai viver isso, né? O dia todo, quando acorda, quando se alimenta, quando anda pelas ruas ou quando vai dormir, né? Enfim, olha que assunto legal esse de hoje.
Pois é, Veri. A Sulani, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, tá passando por aqui, dizendo, tô sempre ligada no Além dos Fatos, e ela fala que São Miguel do Oeste é bem pertinho da Argentina.
Olha.
Acho que no finalzinho ali, né?
Lá no sul, bem no sul do Brasil.
Um abraço também pro Andrezinho de Sarandi, tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Ele falou, olha, eu amo pregar sobre Jesus. Eu brinco assim, você não fala amém, mas grita gol. Então, falar até papagaio fala. Então, tem que viver mesmo.
Uau! O pessoal tá afiado,
hein? Ei, Andrezinho. Então, vamos lá, pra quem ainda não conhece o pastor Robson Menezes, não reconheceu a voz, de repente, velho, que chegou há pouco tempo na rádio.
Isso, verdade.
Tem isso também, né? Então, pastor, se apresenta aí pro pessoal que tá acompanhando o Além dos Fatos pela primeira vez.
Ele
tá
bate o ponto.
Tá conhecendo a rádio hoje, bate o ponto mesmo, tá sempre
na rádio. Opa, acho que
caiu.
Tivemos uma quedinha com...
Tudo bem, vamos seguindo enquanto isso.
Restabeleçamos então, né?
Vamos lá, velho, porque é o que a gente falou, tecnologia tá aí pra ajudar, mas também pode falhar.
Exatamente, às vezes empareda um pouquinho o trabalho. Então, olha, enquanto isso, enquanto a Larissa restabelece aqui o contato com o pastor Robson Menezes, para que ele nos desenrole aqui a nossa temática de hoje, eu vou conversando um pouquinho com você que está participando, ó. Lembrando que nós temos os nossos presentes, nossos guias de estudos, já tem alguém dizendo aqui que quer Mente Feliz, né? Legal. Você pode pedir aí, qualquer que seja, na minha frente aqui está o Mente
a
Feliz.
A Rede Novo Tempo tem muitas opções de
exatamente
estudos, né, Véria?
Ah, na frente aqui está o Mente Feliz, no meu mostruário. Mas tem outros vários ali juntos. É, tem para as crianças, para ajudar as crianças a viver melhor, né, a serem mais felizes. E de verdade, tem materiais sobre saúde, qualidade de vida, como saúde emocional aqui, tá? Que a gente tem os nossos materiais como Mente Feliz. Tem para a família, cuidados com a família. Temos materiais que falam de profecias, né, profecias bíblicas, nos ajudam a compreender os acontecimentos, como verdades para o tempo do fim. Temos vários guias de estudos que você pode lançar mão, pode pedir, e nós vamos sempre ter aí para te oferecer. O contato para você pedir é o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. É só digitar eu quero. Você pode também solicitar aí no site biblia.com.br, biblia.com.br, e você vai ter aí acesso ao estudo da Palavra do Senhor, os nossos guias de estudos gratuitos, que vão, eu tenho certeza, fazer muito bem para você em todos os aspectos, inclusive finanças, né? É, guias financeiros, temos dois guias financeiros aí também nesses materiais de estudos da Bíblia. Ó, o pessoal está chegando por aqui, participando conosco pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, a Sulani Felten, Serpa. Eu tenho um amigo que é Serpa também, eram alguns amigos Serpa, né? O Danilo, o o meu amigo Keigon, também o maestro Francis Serpa. Aí são pessoas queridas que têm o mesmo sobrenome que você, viu? Sulani, dando boa tarde aqui para todo mundo, sempre ligada. Sou Sulani de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, bem pertinho da Argentina. A Larissa falou agora há pouco, né? André de Sarandi, no Paraná. Oi, turma! Oi, galera! Também deixando a sua contribuição, fazendo aqui a sua participação. O cristão não pode ser 007, secreto, tem que ser luz, aonde estiver. Eu amo pregar sobre Jesus Cristo. Eu brinco assim, você não fala amém, mas grita gol. A Larissa já falou desse também, né? A Josiane Almeida, Vilaronga. Eita, hoje quase não acho vocês. Tá, já está aqui. Josiane, obrigado pela participação. Márcia Vieira Barbosa, boa tarde, pessoal. Me chamo Márcia Anastácio, Mato Grosso do Sul. Estou sempre ligada na Rádio Novo Tempo. Legal, hein? Pode chegar mais. Chega junto aqui para participar da nossa programação no YouTube. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Isso. Enquanto a Larissa restabelece o contato aí com o nosso querido pastor Robson Menezes, eu vou conversando com você que participa aqui da nossa programação. Márcia Vieira Barbosa. Boa tarde, pessoal. Me chamo Márcia. Aliás, a Márcia já foi, né? Janaína Franco, boa tarde, acompanho vocês aí da Rádio Novo Tempo há muito tempo, definitivamente minha melhor companhia. Quando não posso ouvir, sinto muita falta. Estou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Gosto de descer aí para Ubatuba. Eu falo descer porque a gente está no alto aqui, né? Aí a gente desce a serra para ir aí para Caraguatatuba, Ubatuba, região belíssima do meu Brasil varonil, a Serra do Mar e o mar contrastam aí, fazendo uma beleza incrível, né? Tem Ilha Bela por aí também no caminho, lugar lindo demais. Um abraço para você da região do litoral norte de São Paulo, né? No litoral sul também. Um grande abraço a todos. Quem mais aqui? Não tem como não falar do amor de Deus. Vejo sua bondade e misericórdia todos os dias. Olha que legal, né? Su participando com a gente. Obrigado, Su. Valeu demais, hein? Com imagens aí do nosso querido Christian Lopes. Você que está só ouvindo agora, pode ver também, se desejar, tá? No YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. O Christian está aí, nosso diretor de imagens, gerando imagens aqui do nosso encontro de hoje, desse contato gostoso que temos a oportunidade de ter com você aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Bom demais estarmos juntos. O André Urbano, boa tarde a todos, graça e paz, abençoado restinho de quarta-feira. André, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque 120, Parque 120, é isso? Francisco Morato, Campo Grande, São Paulo. A Cidinha Medeiros está aqui com a gente também, boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos vocês, obrigado pelo carinho. Cidinha, obrigado por participar com a gente também. Adriana Alebrante conosco, boa tarde. Adriana aqui acompanhando vocês de Sinop, Mato Grosso. Muita gente chegando e participando, fazendo contato conosco aqui, enquanto restabelecemos também o contato com o nosso sócio de hoje, né, o pastor Robson Menezes, apresentador do programa Está Escrito, aqui na Rádio Novo Tempo. O Jorge Rogério de Freitas, o nosso Jorge de Cachoeirinha. Jorge de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tchê. Grande Jorge, obrigado, Jorge. Graça e paz, boa tarde. Além dos fatos, Vera e Larissa, pastor Robson Menezes, tenho felicidade de pregar as pessoas sobre Jesus. Bênção, muito, muito bênção isso, viu? Tá? Hoje o nosso tema está abordando, nós estamos abordando essa temática aqui no programa. Seu evangelho é mais teórico ou prático? Responda aqui no WhatsApp, também no nosso canal no YouTube, tá bom? Como é o seu evangelho, né? Se é prático, se é fácil de ser percebido, se é vivido na prática ali, se as pessoas percebem, se você consegue se comunicar facilmente com as pessoas, expressando a sua fé, né? Passando adiante as suas convicções, respeitando, é claro, sempre, que é muito importante, né, a opinião dos outros, mas sempre levando a mensagem de esperança, que é a nossa bandeira, né? Cristo Jesus. Quem mais aqui? O pessoal que participa com a gente, obrigado pelo carinho. Quem disse aqui? Alguém disse, já sou adventista. Onélia. Onélia participa com a gente também aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado, Onélia. Me chamo Cláudia Maia. Estou ouvindo aqui de Marituba, no Pará. Amo falar de Jesus. Olha que legal. Inclusive, o que mais gosto de fazer é visitar, né, e dar estudo bíblico. Ah, muito legal, hein? Levar realmente o evangelho na prática, né? Dando os estudos bíblicos, muito bom. Quem mais? Sabem de uma coisa? A gente... Deixa eu ver aqui. Não entendi. Essa aqui já é outra comunicação. Então vamos voltar aqui com a Larissa Oliveira. Renato Marques está por aqui também, pertinho de mim aqui. Nossa equipe técnica,
problemas.
Equipe de soluções. Larissa!
Pronto, Veri. Agora o pessoal não vai conseguir ver o pastor Robson Menezes pelo vídeo, mas vai conseguir ouvir a vozinha dele aí, porque a gente está com o telefone aqui por voz. Oi, pastor!
Oi, Larissa, vocês me ouvem bem aí?
Perfeito.
Pronto.
Então, parte do problema está resolvido, né?
Exato. Bom, a tecnologia nos aproxima, né? E depois ela tem os seus trepides, afasta um pouquinho, mas logo reaproxima. Então, estamos de volta com muita alegria com o pastor Robson para conversarmos sobre esse tema importante hoje, né, Larissa Oliveira? Que é exatamente esse cristianismo. Se seu evangelho é mais teórico ou mais prático? O pessoal já deu bastante participações aqui, Larissa. Deu muitos recados. Eu trouxe, inclusive, até a Cidinha Medeiros, tá? Eu trouxe as participações aqui da nossa turma do YouTube, que participa conosco. Espalha aí, tá? Pode chamar a galera que agora a nossa conversa vai fluir. Não é, Larissa?
Com certeza, Veri. Então, vamos lá. Primeiro... Ah, na verdade, o pastor estava se apresentando quando caiu a chamada,
foi,
né?
Foi.
Pastor, para quem está chegando agora, se apresenta aí, fala dos seus programas aqui na rádio, na TV.
Bom, eu tenho a alegria de participar aqui na rádio também, que o programa está escrito, e na TV, né? A gente está ali toda terça e quinta nos programas inéditos, fora as reprises, né? Que vão ao longo aí das madrugadas, das manhãs também, do programa está escrito. E participar aqui com Além dos Fatos, para mim, sempre é um grande privilégio, né? Ainda mais com um tema tão importante, né? Eu tava aqui pronto para começar a falar quando deu um tilt.
Verdade. Aproveita, Larissa.
Mas hoje eu também tenho uma outra atuação, né? Além de participar como apresentador aí na TV Novo Tempo, na rádio, eu estou aqui também como pastor na cidade de São Paulo. Então eu cuido aqui de uma igreja. E eu alterno os meus cuidados, a minha agenda aqui entre a igreja e a Novo Tempo, né? Então é um privilégio para mim estar aqui falando sobre esse tema tão importante, que é o tema da pregação do Evangelho. E vocês já chegaram aí numa conclusão do que é mais fácil, ou o que mais acontece, se a gente fala mais ou vive mais? Como é que está aí o resultado da enquete?
Olha,
conta, Larissa.
A nossa enquete está 64%, pastor, dizendo que tem sim facilidade de falar sobre Jesus para as pessoas, né? Tô numa roda de amigos, alguém me pergunta, não tem nenhuma trava, eu tenho facilidade para pregar. Agora, 36% estão dizendo que, ixi, não. Não é fácil não, Veri? Dá vergonha, não consigo falar.
Na prática dessa pesquisa aqui, algumas pessoas estão participando e compartilhando as suas experiências, né? Por exemplo, alguém disse aqui que... Oi, disse assim, né? Oiê! O meu é na prática. Tenho o costume de dar carona e tive muitas experiências importantes compartilhando o evangelho com as pessoas que andam comigo. Olha que legal, né?
Muito
Pratica
bom.
Pratica aí um ato de solidariedade e leva Jesus Cristo para as pessoas.
Ô, Veri, mas e aí? Ai, o evangelho tem que viver na prática, não, sabe? Uhum. Quando falam isso, mas o que seria, de fato, viver o evangelho, pastor?
Boa pergunta.
Bom, vamos lá para o centro dessa questão, né? Geralmente, o problema está em você professar, falar, mas você não fazer, não viver. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus 23, vamos dar uma olhadinha aqui no verso 1 até o verso 3. Jesus, ele disse assim, ó. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, qual era o problema básico da religião dos escribas, dos fariseus? Eles falavam, mas não faziam. E aqui a gente observa que Jesus, ele está falando que não era errado o que eles ensinavam. Então, tem muita gente que, quando olha para um cristão que dá um testemunho errado daquilo que ele crê, ou seja, ele está praticando uma coisa contrária àquilo que ele crê, as pessoas desprezam o que é dito por causa daquilo que é feito. Mas Jesus, ele não falou isso daqui. A gente não deve fazer isso. Pelo contrário, ele diz, vocês têm que fazer e guardar tudo que eles estão falando. Porque o problema deles não está no discurso. Uhum. O problema está na prática. Então, a gente hoje, quando olha para alguém, quando olha para uma pessoa, quando olha para uma comunidade, quando olha para uma igreja, e talvez o testemunho que vem de lá, ele é incoerente com a prática, com a teoria, a gente não deve descartar simplesmente por causa disso. Uhum. Né? A gente tem que avaliar e ver se o que a pessoa está dizendo é certo também.
Sim, sim.
E esse é um problema hoje, né? Porque todo mundo quer ter razão, mas nem todo mundo vive com essa razão. E esse é o nosso desafio como cristãos. Eu não sei se acontece isso com vocês também, ou é só comigo, ou com as pessoas por aí.
Uhum. Aliás, pastor, é interessante esse conselho que é dado aqui, né? É, fazei e guardais, né? Pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Porque esse conselho acaba sendo importante, porque as pessoas têm... A gente tem essa, muitas vezes, essa carência, né, de ver as pessoas, né, de observar o que as pessoas fazem, né, e às vezes seguir, né, acabamos nos decepcionando muitas vezes, né, por olhar as pessoas, né, e às vezes ficamos realmente abatidos, né, quando descobrimos que as pessoas às vezes não são o que elas dizem.
É, e a gente, viu, Veríssimo, a gente tem uma outra realidade. Qual é?
Ah.
As pessoas não querem mais ser referências, né?
Sim,
ninguém mais
sim.
quer ser uma referência.
Sim.
É muito comum você ouvir por aí gente dizendo, olha, não olhe para mim, eu não sou exemplo para ninguém. Mas quando a gente vai à Bíblia, por exemplo, se você for perguntar para Paulo, olha só o que Paulo disse. Ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Na verdade, ele fala em diversos lugares. Ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, a minha missão como cristão é iluminar. Eu não sou luz. Então, Jesus disse assim, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama.
Está escondida, né?
Não vai ficar escondido. Então, o meu testemunho, ele tem que ser coerente.
Aham.
E aí, Jesus, ele dá um conselho, né? Se a gente escandalizar o menor que seja do reino dos céus, ele até fala, seria melhor você amarrar uma pedra e se lançar, né? No meio do mar. Ou seja, meu testemunho, ele é muito importante. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Só que a gente tem alguns problemas.
Sim.
Quais problemas? Primeiro, nós somos falhos. A gente erra. O próprio Paulo, que dizia ser de meus imitadores, era um sujeito de difícil relacionamento. Se você for olhar, muita gente tinha problema com Paulo, que ele era intempestivo, mas ainda assim ele não se eximia da responsabilidade,
claro,
de que ele precisava ser um testemunho vivo e poderoso. Eu acho que essa deve ser também a nossa responsabilidade com o Evangelho. Eu sei que eu tenho minhas limitações, tenho minhas lutas, os meus pecados, mas eu não posso deixar de ser um exemplo. Porque as pessoas vão olhar pra gente, né? Muitas vezes a Bíblia que as pessoas leem é minha vida, é a sua vida, né, Larissa?
Exato.
É mesmo, Larissa?
Claro.
Eles vão conhecer de Deus, de Jesus, olhando pra gente. Os nossos vizinhos, as pessoas que frequentam os mesmos lugares que a gente, na padaria, no supermercado. E tem muito crente que se esconde porque o testemunho que ele dá não é muito bonito. Não sei se vocês percebem isso também por aí.
Claro, claro. Uhum. Ô, Larissa, vamos ter que pausar um pouquinho.
É,
dar
o primeiro
outra
bloco
paradinha.
Passou um pouco mais rápido
do que
o comum, né, por conta do
a
Skype.
Tecnologia.
Mas a gente volta no segundo bloco, ainda tem mais um tempinho bom aí pra conversar, né, velho?
É, a aula continua daqui a pouco.
Além dos fatos.
Pronto, já Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos mais uma vez, mais uma empreitada boa aqui, né? Mais um assunto bacana aqui no nosso Além dos Fatos. Seu evangelho é mais teórico ou prático? E hoje recebendo o pastor Robson Menezes, que apresenta o Está Escrito aqui na Rádio Novo Tempo também. Ah, você já o conhece, já conversa com ele. Ele sempre chega e conversa com as cidades do Brasil no programa Está Escrito. Eu percebo lá a sua simpatia aí com o povo brasileiro todo, né, na apresentação do programa. Legal estar contigo aqui, pastor, no Além dos Fatos.
Obrigado, viu, Veríssimo. Obrigado também, Larissa. É um privilégio para mim estar aí com essa família grande, né, que acompanha o programa Além dos Fatos sempre com assuntos assim importantes para o nosso desenvolvimento espiritual.
Bênção. Bom demais. Bom, e hoje a gente está ouvindo o pastor, né? Hoje,
isso.
Hoje você vai ver, o pessoal que está no YouTube vai ver a fotinha do pastor quando o pastor estiver falando, né? E hoje a tecnologia aprontou um pouquinho com a gente, mas nós aprontamos com ela e usamos outro caminho e estamos juntos. Infalível, né, Larissa?
Com certeza, velho. Tava até falando aqui agora, né, eu e o velho conversando com o pastor, que a gente já vai remarcar um outro programa para poder ter imagens também. De preferência, seria ótimo presencial, né, velho?
É verdade.
Mas se não der, na próxima o Skype vai funcionar.
Perfeitamente. Bom, não sei em que você pensou aqui no presente de hoje, né, Larissa? Teve um pensamento anterior?
Veri, esse que tá na tua mão...
Pensamos.
Tá excelente.
Pensamos juntos. Eu pensei exatamente nisso, né? Porque quando a gente prega o evangelho, quando a gente vive o evangelho, quando a gente tem no coração, né, esse desejo, a gente crê, né? E a gente, e vai buscar o quê? Revelações. As pessoas estão buscando revelações aí em toda parte, né? E muitas vezes outras se aproveitam disso, né, e acabam levando para um caminho que não revela muita coisa importante em relação à fé, né, a nossa caminhada para o céu. E quando a gente vai à Bíblia, encontramos revelações importantes e passamos a compreender bem a vida. Por exemplo, esse Guia de Estudos vai nos trazer revelações sobre a volta de Jesus, né? Esse evento maravilhoso que nós aguardamos e que vai ser incrível. E como vai ser? Você vai encontrar revelações aqui no Guia de Estudos, eu creio, sobre a volta de Jesus. Os acontecimentos que antecedem, né, esse evento da volta de Jesus, como estará o mundo quando Jesus estiver perto de voltar? Você vai descobrir também com a Bíblia aberta e esse guia de estudos, eu creio, tá bom? Larissa, agora para pedir, vou passar para você de novo, porque para pedir...
Veri...
É difícil?
Como é não que é difícil, Veri, é muito fácil, só você mandar uma mensagem para a gente, 012-981-510081. Eu creio, e a gente vai enviar todos os caminhos que você precisa para receber essa revista completamente de graça na sua casa. Lembrando, Veri, que o que você falou é muita verdade, porque enquanto a gente fala, né, sobre Jesus, sobre a nossa fé, sobre o que a gente acredita e espera com felicidade, né, a volta de Jesus, muita gente vai colocar em prova. É, ah, é? Uhum. E da onde que veio isso? Uhum. Mostra pra mim na Bíblia, quero saber. Imagina
prova,
que vergonha,
né?
Veríssimo, daí você vai ter que provar, eu não sei onde tá. Eu só ouvi falar várias vezes. Então, esse guia de estudo vai te ajudar a estudar a Bíblia, como a gente fala sempre, é um guia, uma bússola, né?
Exato.
Pra gente estudar a Bíblia. 012...
Manda eu quero.
Isso, 012-981-510081.
A senha é eu quero. A gente vai saber que você quer muito esse material de presente. Larissa, vamos continuar?
Vamos continuar,
que o pastor Robson tá com a gente.
Vamos continuar. Porque assim como eu falei que podem surgir situações que vão colocar a nossa fé em prova, pode ser difícil falar aquilo que a gente acredita. Pastor, é difícil também escutar aquilo que vai contra o que a gente quer ouvir, né, Veri?
É.
Ah, eu vivo uma vida assim, assim, assado, daí de repente vem alguém e fala alguma coisa pra mim, que fala, olha, tá errado, não é bem por aí, melhor você parar de fazer isso. Incomoda, né? Ninguém gosta de ouvir que tá errado. Então, como é que a gente pode falar sobre pregar o evangelho, né, mas sem ofender determinados grupos de pessoas, por exemplo?
Olha, a pergunta ela é muito profunda, porque ela alcança, provavelmente, as frustrações que muitos dos nossos amigos ouvintes, talvez alguém que esteja aqui ouvindo agora, experimentou em algum contato, algum relacionamento com uma pessoa que se dizia cristã. Porque o que acontece? A gente pode falar todas as coisas, desde que a gente saiba como falar. A questão de você falar com amor, né? Jesus, ele sempre falou que as pessoas precisavam ouvir. Com os pecadores, com as pessoas que eram necessitadas, ele dizia tudo. Por exemplo, estou me lembrando aqui da conversa dele com a mulher samaritana, junto ao poço de Sicar. Ela era uma pessoa que tinha uma história duvidosa. O problema dela é que ela não se mantinha fiel a um relacionamento. E Jesus disse para ela, olha, você teve cinco, que você está também não é seu marido, não. Mas veja que isso veio depois dele dizer, olha, eu tenho algo para te oferecer. Então as palavras de Jesus nunca foram destemperadas, pelo contrário, elas eram misturadas com amor, com carinho, com afeto, com acolhimento. E isso fazia com que tudo que ele dissesse era considerado pelas pessoas. Então, a gente pode, basicamente, falar tudo o que a gente precisa falar, desde que a gente saiba falar com a linguagem do amor. E quando a gente faz isso, as coisas, elas não vêm numa forma de ataque. Olha, você não pode fazer isso, olha, porque você está fazendo errado, coisa do tipo. A gente tem que primeiro ganhar a alma, a atenção, e chegar ao coração das pessoas, e aí, então, mostrar com muita objetividade, mas também com bastante carinho, o que a Bíblia fala, o que Jesus ensina sobre esse assunto. E aí, dentro desse contexto, a gente vai poder exortar, a gente vai poder falar, e as pessoas vão entender que não é uma luta contra a pessoa, mas é uma luta que nós vivemos contra o pecado. Não sei se ficou claro a minha resposta.
Claro. É interessante, pastor, inclusive, que a gente, eu, a Larissa, você, pastor, o nosso ouvinte está lá do outro lado acompanhando, o Christian, que está aí nas imagens. A gente não vive numa bolha, né? Quando o assunto é a nossa fé, o evangelho que a gente vive, né? Nós vamos no supermercado, a gente vai na padaria, a gente vai lá cortar o cabelo, vai, né, nos mais diversos lugares, e temos contatos com pessoas, algumas delas, né, fazem parte da nossa vida de alguma forma, e elas não, muitas vezes, têm credos diferentes, né? E em outros casos, né, nem creem, né, quando o assunto é Deus, né? E a gente tem contato com essas pessoas. E é importante a gente ter essa consciência que o pastor está falando agora, até para, de certa forma, contagiar essas pessoas, né, pastor? E colocar até a prova, né, em prova o que elas creem, vendo como a gente vive o que crê, né?
Exatamente. Você sabe que quando a gente pensa no evangelho prático, ou seja, o nosso testemunho de vida, o capítulo que a gente tem que ler para a gente tirar lições importantes, sim, é o capítulo 23. Eu comecei a ler alguns versos aqui, mas se a gente corre os olhos por esse capítulo, a gente vê alguns exemplos bem objetivos do que a gente deve e do que a gente não deve fazer quando está pregando o evangelho. Primeiro, a gente leu lá atrás, né, no começo do programa, Mateus 23, verso 1 a 3. Quando Jesus, ele diz para a sua audiência, ó, vocês têm que fazer tudo o que eles estão falando. Mas vocês não devem fazer o que eles fazem. Que eles falam, mas não vivem. Só que tem outros problemas da prática do evangelho. Se você for olhar, por exemplo, o verso 4, Jesus identifica um outro problema. Qual que é o problema? Ele diz assim, ó, esse povo que fala, mas não faz, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Ou seja, eu não faço, mas eu quero que você faça. E geralmente é assim. As pessoas que criticam pessoas dentro da igreja, geralmente estão criticando pecados que elas provavelmente praticam. Então, quando você reclama de alguém, cuidado, que talvez o eco do que está lá se encontra dentro do seu coração. E a gente começa esperar ou determinar que a outra pessoa vive e faça aquilo que eu mesmo não estou vivendo. Sim. Então, eu coloco um fardo pesado no ombro do outro, né? Esse é um problema. Tem um segundo problema, velho. Que é o verso 5.
Certo.
O verso 5 diz, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens.
Eita.
Então, é a coisa da exaltação, né? De você receber toda a glória. Eu lembro que tinha um amigo, né? Ele brincava, mas o que ele falava bem útil porque a gente está discutindo aqui. Eles cantavam, era um quarteto, eles chegavam para dizer assim, elogia a gente aí, para honra e glória de Deus. Então, assim, tem muita gente que quer ser o centro, quer ser o produto final do Evangelho, sendo que a nossa vida, ela deve apontar para cima, para Cristo, não para nós. A gente é só o canal, é um instrumento, é o meio. Quando você vê um pianista tocando, você fala, nossa, mas que piano. O que, que você diz? Nossa, mas que música. Então nós somos um piano.
Sim.
É a música que Cristo faz através da nossa vida que deve ser exaltada, não a gente. É a habilidade dele, né?
Claro.
Então nós não devemos fazer para que os homens nos vejam, coisa que os escribas e fariseus faziam. E tem mais um monte de problema aqui, se você quiser, depois vou fazendo uma lista.
Eu vi lá, eu tô olhando aqui os textos, né? Lá no 13 tem um, né? Capcioso também.
Esse você devia mencionar pra gente, porque esse é pesado, hein?
Uhum. Ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mas que... Traduz aí, pastor. Opa, caiu aqui.
Eita. Caiu. Tudo bem, porque já aprendemos a fazer a ligação, Véry.
Exatamente.
Tá tudo certo.
Liberado aí, Larissa. Muito bem, o pastor tá falando aqui, eu tava lendo aqui os textos, né? O pastor falando aí das práticas, né? E aí vem as advertências. Jesus começa a dar advertências. Já na sequência aí, eu tô ficando... A aula tá tão boa que eu já tô virando aluno aqui, ó. Antes, Jesus censurando os escribas e os fariseus, e no texto de 23, capítulo 23 de Mateus, versículo 1, né, em diante, né, e depois, mais na frente, as várias advertências de Jesus para aqueles, né, aqueles mesmos escribas e os mesmos fariseus. Enquanto Larissa passa aqui agachadinha, Larissa passou agachadinha, eu tô falando que ela passou agachadinha, acertando aqui de novo a comunicação. Pronto, já voltou o pastor. Pronto.
Estou lhe ouvindo.
Já está de volta. Isso. Não tem esse negócio, não. A gente restabelece a comunicação, porque precisamos falar desse assunto, né, Larissa? Cadê você? Fala agora.
Pronto, a tecnologia não vai nos vencer, Veríssimo.
Não, queridos, não seremos vencidos. Pode continuar, pastor.
Do ponto que estava. Você mencionava aí o verso 13, né? Isso é um problema muito... muito comum, porque tem muita gente que acha que é o porteiro do reino de Deus, ele que determina quem vai entrar e quem não vai entrar.
Uhum.
E aí Jesus diz assim, ó, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. Então, não sou eu quem determina quem vai e quem não vai para o céu, não sou eu quem determina quem está vivendo, quem não está vivendo. Isso aqui é um problema muito sério. Tem outros problemas, não sei se dá tempo de mencionar mais alguns,
claro,
aqui,
velho. Claro que sim.
Quer ver mais um aqui, ó?
Pode.
Olha aqui, o verso 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, é muito normal as pessoas medirem os outros com uma régua, dizendo assim, não, isso aqui está sendo bom, isso aqui está sendo errado, e tentar atribuir ao outro, às vezes, uma falha ou um problema. Só que Jesus diz o seguinte, ó, se você se exalta, você vai ser humilhado. Mas se você se humilha, você vai ser exaltado. Porque quem confere virtude ou vício, se está certo, se está errado, não sou eu, é Cristo. Uhum. Então, o meu evangelho, ele deve ser sempre esse evangelho propositivo. Não investigativo, não é minha função ficar analisando o que o outro está fazendo ou não, né?
Claro.
Eu gosto de um outro aqui também, se der tempo, olha.
Tá bom.
Verso 27. Esse verso aqui, ele é forte, de Mateus 23, né? Assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. E por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Eu, como pastor, né, pela minha função, eu preciso sempre visitar cemitério. Inclusive, fiquei sabendo agora, pouco antes de entrar, que uma pessoa da minha comunidade faleceu. Então, provavelmente amanhã eu vou estar de novo no cemitério conduzindo ali um culto fúnebre. E é interessante que toda vez que eu vou ao cemitério, em alguns destes cemitérios, você vê assim, os jazigos, né, as sepulturas, que algumas você fala, gente, que coisa extraordinária, de mármore, mármore importado, parece uma casa, uma estrutura, você olha por fora, é coisa mais linda. Uhum. O que é que tem lá dentro? Jesus disse que esse tipo de gente, né, que vive um evangelho teórico, né, ele só professa da boca para fora, sim, ele parece isso, um sepulcro caiado. É bonito quando você olha.
Que comparação impressionante.
Mas por dentro, não tem nada que preste, né? Ah. Problema sério esse, né, Veríssimo?
É claro. Essa comparação é incrível, é demais. Larissa...
Pastor, e aí? Porque o que a gente queria saber também é que, assim, as obras falam que a gente não vai ser salvo pelas obras. Já ouviu falar isso, Veri?
Bastante, sim, né?
Só que, querendo ou não, assim, uma vida que a gente faz boas práticas, tem boas práticas, faz aquilo que é bom, querendo ou não, isso também influencia em quem a gente é, né, Veri? De uma maneira ou de outra,
pelos frutos,
pastor,
vos conhecereis.
Então... De uma maneira ou de outra, a gente pode dizer que, na verdade, as obras influenciam, sim, na nossa salvação?
Bom, vamos lá. Eu vou ser bem objetivo nessa pergunta, tá? Então, as obras
até injusto,
não influenciam.
Né, pastor? Até injusto com tão pouco tempo falar de algo tão importante.
É, mas, ó, elas não influenciam. E eu vou dizer o porquê. Se a gente for o verso mais conhecido para esse tema, viu, Larissa e Veríssimo? É Efésios 2:8.
Uhum.
Diz assim, certo, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora olha o verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie.
Ah.
Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas peraí, pastor, então se eu sou salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa? Não também.
Uhum.
Por quê? Se você continuar lendo, o verso 10 vai explicar. Diz assim... pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então veja, se eu faço boas obras, eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo. Vocês conseguem entender a diferença?
Uhum, claro.
O objetivo de praticar as boas obras não é para, mas é por. Ou seja, porque eu fui salvo, eu então faço. É, e aí tem muita gente que foca nas boas obras, tipo, ah, eu sou uma pessoa boa, não falo mal de ninguém, eu ajudo os pobres, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo e tal. Isso em nada traz para você o direito à salvação. A gente só é salvo em Cristo Jesus. Mas para que a gente é salvo? A gente é salvo para frutificar. E qual que é o fruto que vem naturalmente através da salvação? As boas obras. Então, eu como cristão... não devo colocar minha expectativa em mim, naquilo que eu faço. Porque até mesmo aquilo que eu faço não vem de mim.
Uhum.
Se você for olhar o verso 10, vem de Cristo. Porque é Ele que vai trabalhar na minha vida.
Sim.
Então, se eu olho para a minha conduta cristã, meu dia a dia, minha religião prática, o evangelho que eu vivo, e ele é um evangelho que não tem muita coisa boa, talvez o problema esteja no fato de eu não permitir Cristo ter me salvado. Eu não esteja vivendo a salvação pela fé e pela graça. E aí, então, é momento de eu ir a Cristo e falar, Senhor, dá uma limpada aqui que o negócio está feio, minha vida não está de acordo com os princípios que o Senhor espera, e eu preciso estar de acordo contigo. E quando isso acontece, é uma força maior do que a minha, né? É a força de Deus agindo em mim para que os frutos sejam frutos de salvação, de vida eterna, de bênção, e não de condenação, frutos maus, uhum, que vão levar um péssimo exemplo e testemunho para as pessoas.
Pastor, é difícil ouvir o que o pastor disse agora, sem lembrar de algumas situações, né, na Bíblia. Uma delas, quando Pedro, né, Pedro teve, foi convocado, né, e teve aquele sonho do lençol, tal, tal, porque ele teria uma missão importante, né, que era para falar com aquele homem, que era um centurião romano. Mas que, qual era a característica, né, interessante naquele homem, vindo do próprio sonho, do próprio Deus, da parte de Deus? Ele era um homem de boas obras, né, que fazia esmolas.
Exatamente.
E tal, mas tinha algo, quer dizer, Deus queria completar na vida dele algo, né? Aquilo era bom, mas não era tudo.
O texto, o personagem que você menciona é Cornélio.
Está
lá em Atos 10, estou aqui com o texto aberto, né?
Uhum.
Diz assim, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus.
Sim.
sendo bom testemunho de toda a nação judaica. Veja, essas eram as características dele. O que, que essas características falam sobre Cornélio? Que ele era um homem alcançado pela graça, era um homem que vivia sob a direção de Cristo, ou era um homem que não tinha nenhuma conexão com o céu? Me parece, de acordo com o que o texto está dizendo aqui, que esse homem era um homem temente a Deus, um homem reto. Assim como, se você for olhar no Antigo Testamento, Jó, né, que era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, essas são características provenientes da salvação de Cristo Jesus, né, da graça de Deus,
sim,
que nos fazem ser uma pessoa como essa daqui, com alto testemunho. E olha, esse homem, ele não era judeu, né? Era um gentil, mas que vivia o evangelho. Isso aqui é lindo demais.
É, exato.
Porque o evangelho, ele não é algo feito para crente, não é feito para gente de igreja. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo que não é crente, que não é de igreja. Mas se essa pessoa experimenta o amor de Deus e vive a graça de Jesus, essa pessoa também vai ter as mesmas características que Cornélio teve, que Jó lá no passado teve,
sim,
e que outros mais também experimentaram e viveram.
Perfeito, e claro que Deus queria abrir o coração das pessoas, né, para também ensinar aos gentios, né, porque o evangelho não era exclusividade do povo, né, que vivia ali, pelo menos, naquela prática, mas os outros também mereciam o reino. Bênção demais. Larissa, sabe o que está acontecendo?
Sei.
Chegamos aos finalmente.
O tempo voou.
Nem aquela pergunta, gente, de milhão vai conseguir entrar hoje. Isso é bom, né?
Mas é que uma resposta que o pastor deu foi de milhão.
Já foi, né?
Foi de
milhão. Se a pergunta não foi de milhão, mas a resposta já foi de milhão.
Exatamente.
Ô, bênção. Sabe, e o bom também, quando eu falo que é bom, como assim bom, Veríssimo? Bom porque a gente fica devendo ainda, né? Dentro desse assunto, ou podemos adaptá-lo para um próximo encontro. Mas, Larissa...
Pode deixar.
Chama o pastor de volta, chama.
Pode deixar, velho. Com certeza eu vou chamar mais uma vez. Pastor, muito obrigada, viu? Apesar das intercorrências que tivemos aqui ao longo do programa, a gente pede desculpa também. Tecnologia ajuda, mas também pode atrapalhar.
Sim, mas chegamos aqui.
Mas chegamos. Né? Obrigada, viu, pastor?
Obrigado, viu, Larissa? Obrigado, Veríssimo. Vocês são, assim, extraordinários naquilo que vocês fazem. E com certeza vocês tornam o evangelho uma coisa mais linda, né, para os nossos amigos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, viu? Eu tinha muita coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto que não deu para continuar, para explicar
a diferença
entre pregação e testemunho, que a gente poderia focar nisso também.
Okay.
Inclusive, Jesus falando sobre isso, mas fica para a próxima, a gente fala sobre esse tema, quem sabe.
Pode deixar.
Pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe seu ministério. Valeu.
Amém. Vocês também, queridos.
Tchau, tchau. Larissa?
José Matos e as 10 mais, a gente volta amanhã.
Um abraço.